E nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na tarde desta quarta-feira e agora boletim especial de acompanhamento de safras. E o nosso destaque é a produção de milho safrinha lá no estado de Goiás. E nós convidamos então o Cristiano Palavro, ele que é analista técnico do IFAG, está conosco por telefone e vai trazer a partir de agora essas informações. Então, Cristiano, muito boa tarde para você. Obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Fernanda. É um prazer participar aqui com você.
Tá certo, o prazer é todo nosso. Cristiano, já queria destacar com você. Nesse instante, a gente já consegue fazer uma avaliação das lavouras de milho safrinha aí no estado de Goiás, principalmente depois que a gente acompanhou aquele período seco. Como é que estão as lavouras aí no estado?
Bom, Fernanda, assim como a gente observou produtoras Brasil afora, aqui em Goiás a gente também teve um período significativo de falta de chuva nas últimas semanas. Essa falta de chuva se iniciou em abril, a partir de meados de abril principalmente, e se estendeu até o último dia 18, dia 17 de maio, na semana passada, quinta e sexta, quando as chuvas retornaram aqui ao estado. Então, a gente teve aí uma certa variação, né, nesse período seco nas diversas regiões produtoras aqui do estado, áreas que ficaram 15 a 18 dias sem chuvas, enquanto em alguns extremos, áreas que ficaram até 35 dias sem chuva. E certamente essas áreas perderam parte do seu potencial produtivo. Na nossa avaliação, em geral, a gente acredita numa quebra de pelo menos 15% em relação às perspectivas iniciais de produtividade.
Quais são esses números, então, Cristiano, que nós estamos trabalhando agora para essa safrinha de milho?
Bom, segundo os levantamentos oficiais, nós tínhamos uma expectativa de produção entre 7,3 e 7,4 milhões de toneladas aqui para Goiás nesse ano, falando em milho e safrinha. A produtividade esperada era muito semelhante à do ano passado, em torno de 100 sacas por hectare, 6 mil quilos por hectare. Com essa quebra, a gente já está estimando uma produtividade em torno aí de 87 a 90 sacas por hectare, o que nos daria uma produção total de 3,45 milhões de toneladas, já que a gente teria uma perda aí de 12,5%, mais ou menos, em produtividade, e somada a isso, uma queda de 2,5% na nossa área plantada, que ficou em 1 milhão e 230 mil hectares, mais ou menos, uma queda de 30 a 50 mil hectares em relação ao ano passado. Então, a produção total nesse momento, 6,4 milhões, uma perda aí próxima de 1 milhão de toneladas com esse problema da seca.
Ô Cristiano, e de que maneira a gente avalia, por exemplo, o retorno das chuvas aí no estado de Goiás? Ainda dá tempo de recuperar alguma lavoura que foi cultivada mais tardiamente aí no estado?
Bom, a partir do dia 18, como eu falei anteriormente, quinta, sexta-feira da semana passada, com a chegada dessa frente fria no país, as chuvas retornaram. Porém, essas chuvas foram bastante variáveis. A gente teve áreas que não receberam praticamente volume nenhum, outras que receberam aí de 2 a 5 milímetros, enquanto as melhores chuvas foram acumuladas aí de 20 a 25 milímetros. Mesmo sendo volumes pequenos, isso foi muito importante para, pelo menos, barrar as perdas que vinham sendo registradas. Deu uma certa recuperação na umidade do solo, e isso foi bastante importante. Olhando as previsões daqui para frente, não são esperados mais volumes significativos. Para a nossa principal região produtora aqui, que é o sudoeste goiano, onde pelo menos 75% da nossa produção de milho e safrinha está concentrada, não temos chuvas aí acima de 2, 3 milímetros sendo mostradas daqui para frente. É bem provável que a gente não tenha mais chuvas nesse ciclo. Então, mesmo essas áreas mais tardias, que até poderiam ter uma recuperação melhor, elas, como não deve chover mais daqui para frente, elas não vão ter uma recuperação muito significativa. Então, essas perdas que já estão instaladas, elas estão bastante consolidadas, né?
Isso acaba sendo uma preocupação, Cristiano. Essa perda pode ser ainda maior nessa safrinha de milho aí no estado de Goiás?
É possível sim, já que algumas lavouras, como o plantio ficou muito atrasado esse ano, cerca de 25, 30% concentrado no mês de março, que já é um pouco fora da janela ideal, essas áreas necessitariam sim de mais chuvas daqui para frente. Como isso não deve ocorrer, pode ser que o prejuízo se agrave. Além disso, se nós tivéssemos novas chuvas, o potencial produtivo das lavouras, mesmo aquelas plantadas mais cedo, que estão em enchimento de grão, que é um período de grande exigência por água, essas lavouras poderiam obter produtividades melhores, mas não é O que a gente espera daqui para frente, a gente deve ficar dentro de uma média ou bem provavelmente abaixo da média normal.
Uhum. E você acabou de falar essa questão da frente fria, né, Cristiano? No início da semana, essa massa de ar polar, ela se espalhou mais pelo Brasil e a gente acompanhou também no estado de Goiás alguns relatos de produtores destacando essa questão da geada. Tivemos ocorrência de geadas também em algumas localidades. Isso, de alguma forma, afetou também algumas lavouras de milho safrinha aí no estado?
Não, eu não acredito em perdas em função de geada. Realmente a gente recebeu alguns relatos, algumas imagens de geadas ocorrendo aqui no estado, principalmente nas regiões mais altas. Realmente a gente teve um frio, até pode ser considerado um tanto quanto excepcional aqui para o estado. Mesmo aqui na capital, a gente teve temperaturas de até 7, 8 graus na manhã de segunda-feira. É uma temperatura até atípica, né, aqui para o nosso estado. Porém, essas geadas bastante pontuais, não é natural que ocorram geadas aqui no estado, então não tivemos perdas em função disso, não.
Uhum. E quando a gente considera já, não é, Cristiano, essa perda consolidada ao redor de 15% nessa produção de milho safrinha, o produtor rural tem seguro dessas áreas, destacando principalmente nessas localidades onde esse plantio foi feito fora da janela, como é que é essa situação?
A grande maioria não tem, Fernanda. O seguro hoje está muito vinculado às áreas financiadas. A gente sabe que a parte de safrinha ela tem um índice de financiamento bancário menor do que a safra de verão, né? São, uhum. Na safrinha são utilizados mais recursos próprios e até mesmo as trocas com as revendas, com as trades. Então, outro problema é que o seguro, para que ele seja concretizado, o produto tem que ter plantado dentro da janela ideal. Uhum. A gente teve um atraso nessa janela nesse ano. A gente até conseguiu, através da ProSoja, da Federação, uma prorrogação no período de zoneamento. Mesmo assim, essas áreas, mesmo com essa prorrogação, ainda são poucas áreas que estão cobertas aí por seguro.
Uhum. Então, temos esse cenário formado aí no estado, já de uma perda consolidada quando a gente considera a produção de milho e safrinha. Por outro lado, Cristiano, como é que estão os preços aí no estado? Até mesmo para a gente fazer essa relação e saber se, de alguma forma, pode compensar esse prejuízo ao produtor rural.
Sem dúvida. O preço já vem se mantendo alto há algum tempo. Desde, pegando o histórico aqui, desde 13 de março, os preços médios aqui no estado superaram a casa dos R$ 30,00. E tem se mantido nesse mesmo patamar até agora. O preço médio hoje no estado para o milho disponível é de R$ 30,50, mais ou menos, com ofertas de até R$ 34,00 em algumas localidades. E esse preço pode ser considerado bastante remunerador. Quando a gente olha o preço do milho futuro, o milho para entrega aí após a colheita da safrinha, julho, agosto, ele também está no mesmo patamar. E as negociações futuras vieram aí de patamares de 7, agora já estão na casa dos R$ 30. Sem dúvida, são preços remuneradores. Se a gente considerar uma produtividade média, que a gente avalia hoje de 90 sacas, e um custo operacional, considerando só o operacional, em torno de R$ 2.000, R$ 2.100 por hectare, ainda é possível obter uma boa margem com produtividades aí na casa de 85 a 90 sacas. Uhum. Agora, o produtor fez o seu plantio pensando em produtividades maiores. Alguns produtores têm investimentos até maiores do que esses R$ 2.000 por hectare, o que necessitaria aí de produtividades acima dos 100 sacos. Agora, certamente, o mercado está dando boas oportunidades nesse ano. Se o produtor fizer uma boa gestão da sua comercialização, é possível ainda ter uma margem interessante.
Uhum. Então, só para deixar bem claro, né, Cristiano, ainda dá tempo. O produtor ele precisa ficar atento a esse cenário, mas a gente ainda pode recuperar parte dessa perda deixada pelo clima aí no estado.
Sim, de certa forma, em relação à rentabilidade, sim. Hoje a gente acredita que de 30% a 40% do milho já está travado de alguma forma. A gente acreditava em algo em torno de 30%, com essa quebra aí, esse percentual acabou crescendo, né? Já que a gente deve produzir menos. Uhum. Então, ainda temos praticamente 60%, 70% do milho a ser comercializado. Uhum. E pelo que tudo indica, os preços não devem cair a patamares muito baixos. Longe dos patamares, inclusive, que a gente viu no ano passado. Então, esse mercado ainda vai trazer boas oportunidades. E o clima, de certa forma, daqui para frente, a movimentação do dólar também vai nos dizer para que lado esse preço vai caminhar. Uhum. Mas dificilmente a gente vai ver preços voltando aí para os 20, a parte baixa aí de 20, menos de 25, menos de R$ 27 nesse momento, pelo menos. É claro que quando a colheita começar, essa pressão da oferta vai levar uma pressão negativa aos preços. Uhum. Mas como a oferta no Brasil como um todo, algumas consultorias já falam em números em torno de 55 milhões de toneladas, contra uma expectativa que era de mais de 60, algumas consultorias já falam até no número abaixo de 50 milhões de toneladas, já que a situação no Paraná, no Mato Grosso do Sul, foi mais complicada do que a gente viu aqui em Goiás e no Mato Grosso, esses preços ainda devem se manter em patamares que geram boas rentabilidades.
Uhum. Ô, Cristiano, e como é que está, quando a gente fala dessa questão da comercialização antecipada, tem produtor aí no estado de Goiás preocupado com uma possibilidade de renegociação desses contratos que foram feitos antecipadamente, assim como a gente acompanha em outras localidades do Brasil?
Como a perda aqui não foi tão grave, na maioria dos casos, e os produtores não costumam fazer fechamentos, geralmente esses fechamentos são de menos da metade da produção, então eu acredito que a gente não deva ter esses problemas, pelo menos por enquanto, eu não acredito que teremos problemas graves em relação a isso.
Tá certo, mas esse é mais um cenário que a gente vai acompanhar também aqui. Cristiano, queria agradecer por enquanto a sua participação aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse cenário também tão importante a respeito da produção de milho safrinha aí no estado de Goiás. E eu espero você aqui mais vezes para a gente conversar. Muito obrigada, boa tarde para você, bom trabalho.
Obrigado pelo convite também.
Tá certo, obrigada, Cristiano. Bom, conforme a gente conferiu, então, lá no estado de Goiás, a gente já tem uma perda consolidada nessa produção de milho safrinha, ao redor de 15%, tudo isso por conta da interferência climática. Também faltou chuva para essa produção de milho safrinha lá no estado, e o Cristiano também destacando que a previsão climática não tem indicado chuvas nos próximos dias. Então, essa perda pode ser ainda maior, a gente vai seguir acompanhando esse cenário. Por enquanto, a gente já tem, o número já se modificou dessa projeção para a safrinha. Nesse instante, a nossa referência é em torno de 6,4 milhões de toneladas de milho para essa produção de milho safrinha. E é importante ressaltar que a maioria dos produtores não tem seguro lá no estado, então esse prejuízo fica ao produtor rural. Mas o Cristiano já destacando também que é importante o produtor estar atento aos preços. A nossa referência para o mercado futuro gira em torno de R$ 30,00 a saca do milho. E se o produtor rural conseguir fazer uma boa gestão, ele ainda consegue recuperar parte desse prejuízo também, segundo as contas feitas pelo Cristiano Palavro. Mas, claro, a gente vai seguir acompanhando esse cenário. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com a nossa programação. Então, continue ligado.